Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 26, 27 e 33. Lucas, capítulo 14, dos versos 26, 27 e o versículo 33 desta porção da palavra de Deus. Verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33 diz assim a palavra de Deus, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra agora que foi lida, ela seja escrita no nosso coração para que possamos colocar em prática o que cremos. Desde o início desse culto, nós estamos cantando que o Senhor foi quem nos salvou e nos deu vida. Mortos, nós estávamos em nossos delitos e pecados. Cantamos, ó Deus, hinos que como a pedra fundamental é o Senhor que nos lapida como pedra angular a sermos pedras e construção do templo para a tua glória. E este lapidar do Senhor muitas vezes vai arrancar de nós pedaços necessários a serem arrancados para que nós tomemos a forma exata como pedras vivas no teu altar. Também cantamos, ó Deus, expressamos nessa noite que nós devemos, por amor ao teu Filho Jesus Cristo, entender o significado da cruz que coube ao teu Filho enfrentar pela tua santa vontade e amor em salvar. Isso nos resgatou. Levamos a marca desta cruz no nosso coração. Mas Deus, o texto que lemos aqui nesta noite, para a meditação através da ação do teu Santo Espírito, tem uma afirmação negativa de que nós não podemos ser discípulos do Senhor se de fato não ter teu Filho como primazia de todas as coisas. Ajuda-nos a entender isso e também ficarmos alerta contra as ciladas do inferno que muitas vezes querem subornar esta tão rica salvação do Senhor em nossos corações. Fala conosco, perdoa os meus pecados, ó Deus, que eu não seja empecilho de forma alguma daquilo que o Senhor quiser fazer aqui nessa noite. Tu és soberano sobre o nosso culto, teu Filho amado Jesus Cristo é o centro e toda a ação do que acontecer aqui é do teu Santo Espírito. Até porque só Ele lê os corações, Deus, no íntimo, coisa que nós não podemos fazer. Rogamos que teu Santo Espírito manifeste graça, ensino, misericórdia pela tua palavra e nos santifique a vivermos uma vida de total separação deste mundo e de total exclusividade do Senhor na nossa caminhada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Um texto muito interessante de Lucas capítulo 14, porque Jesus está falando às multidões, as multidões estão cercando Jesus Cristo e num momento desta caminhada e a multidão espremendo e quem sabe muitos falatórios, alguns querendo imediatamente tocar em Jesus, outros querendo imediatamente se expor a Jesus ou perguntar para Jesus, e num desses apertos, desse alvoroço todo, ouviu-se uma pergunta, que é um pouquinho o contexto antes do verso 26. Alguém pergunta: Jesus, como é que nós podemos fazer para alcançar a salvação? Nesse contexto todo, Jesus vai trazer algumas respostas, e uma das respostas que Jesus trará a esta pergunta, feita por alguns daqueles que estavam cercando Jesus Cristo, é: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo? Algo muito estranho de uma pregação do Evangelho, e se nós trouxéssemos essa resposta para o Evangelho, é certo que poucos continuariam seguindo Jesus Cristo, ou poucos continuariam até mesmo acreditando. Como é que alguém que pode pregar amor, paz, bondade, agora está pedindo para que a gente aborreça todo mundo por causa dele? O fato é, irmãos, que Jesus não tem vergonha, ou Jesus não tem receio algum de contar para mim e para você que ser seguidor dele, ser salvo, caminhar nas trilhas do Evangelho é pior. E não se assuste com o que eu vou dizer aqui para você. Jesus não teve vergonha nem receio de nos contar o pior. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, em letras de caixa alta, em negrito, aponta para mim e para você que sermos discípulos de Jesus Cristo tem um custo doloroso. Aborrecer família não é fácil. Nós vamos entender o que é aborrecimento aqui. Já não é o que você está pensando. Verso 27 é tomar a cruz. Você quer seguir-me? Você quer caminhar comigo? Você quer entender o que é o Evangelho? O Evangelho tem um custo alto, é tomar a sua cruz. Entenda, a sua cruz, não a do outro. E para não piorar a situação da resposta, no verso 33, Jesus está dizendo o seguinte: assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O fato é, irmãos, que sermos cristãos, e se o seu coração aponta essa caminhada com Jesus em pensar e receber algo dele, é melhor você começar a pensar que ser cristão não é vir aqui para receber alguma coisa, mas é encontrar no seu coração uma disposição de perder coisas. Se eu quero de fato ser um discípulo que siga Jesus, a recomendação bíblica: não venha para ganhar, venha para... Difícil, não? Venha para perder. Irmãos, a graça de Jesus Cristo não é barata. A graça de Jesus Cristo tem um custo caríssimo. A graça de Jesus Cristo em nos tornar discípulos tem um custo. Verso 26: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai... Interessante que a palavra aqui é odiar. Uma palavra forte. Mas você vai entender algo aqui, porque Jesus, ele não está ensinando eu odiar a minha família por causa dele. Se você não está disposto a aborrecer o seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É muito interessante, porque todas as vezes que Jesus vai pregar o Evangelho, e aqui não é a primeira vez que Jesus vai dar uma resposta, Mas nós trabalhamos hoje um pouquinho de manhã na nossa classe de EBD, aquele contexto de porta estreita, caminho estreito, caminho apertado, passa um por vez. E essa porta tem exato tamanho de passar a pessoa que não dá para levar sua mochila, não dá para levar suas malas, não dá para levar o que você deseja, não dá para levar o que você mais gosta, não dá para levar aquilo que você tem de maior intento no seu coração. O fato é que você passa sozinho e você precisa abandonar tudo que você está carregando para atravessar por esta porta e seguir os caminhos de Jesus Cristo. Existe uma conexão muito interessante, porque o próprio evangelista Lucas, no capítulo 13, um pouquinho antes do que nós lemos, vai trazer esse contexto, inclusive, de porta estreita. Em Mateus capítulo 7, verso 13, é onde nós encontramos que entrai pela porta estreita, larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Lucas 13, 23 e 24, um pouquinho antes, diz: e alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Verso 24 de Lucas 13, Jesus responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Seguir a Jesus Cristo tem um custo alto. E Jesus não tem vergonha, e Jesus não tem receio de nos contar o pior. A entrada no reino de Cristo é envolto de circunstâncias favoráveis em alguns momentos, desfavoráveis em muitos momentos. Seguir a Cristo nos traz algumas coisas favoráveis. Quando Jesus está pregando o famoso Sermão do Monte, os filhos do reino, Jesus vai dizer que nós seremos chamados de benditos do Pai, nós vamos possuir o reino, nós seremos consolados, nós herdaremos a terra, nós seremos saciados, nós seremos alcançados pela justiça plena de Deus. Por outro lado, os momentos desfavoráveis de seguir a Cristo, seremos perseguidos, vocês serão injuriados, caluniados, sobrecarregados por pesadas obrigações. Por exemplo, amar os seus inimigos, exercer justiça divina, que muitas vezes é melhor perder, orar por seus perseguidores. Se alguém vem a mim e não aborrece, essa palavra aborrecer, o próprio Deus na sua palavra responde para nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, verso 37, porque tem a conexão do que Lucas está dizendo aqui. E a própria Bíblia responde à Bíblia. É óbvio que Jesus, quando está dizendo aqui, embora a palavra seja odiar, e você vai entender por que odiar é contrário de amar, nesse contexto bíblico aqui, que é a ideia de aborrecer. Em Mateus capítulo 10, verso 37, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Então a palavra aborrecer de Lucas não é necessariamente a questão de promover um desfavor às pessoas que mais intimamente amam você ao seu redor, mas o que Jesus está ensinando em Lucas e o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, verso 37, é: se você resolver amar-me muito mais do que o teu maior objeto de amor, você é meu discípulo. O fato é que Jesus está dizendo: aqueles que me seguem, e que estão dispostos a morrer por uma causa tão cara, significa que tem a mim como primazia na vida de vocês, muito mais do que a minha própria esposa, muito mais do que os meus filhos. Que pai que não ama o filho? Se o seu contexto de pai aqui é muito difícil para te dar esse exemplo, trate a sua história como crente diante de Deus e os perdoe. Mas eu tive um pai e uma mãe que me amou profundamente. Mas esse amor profundo do meu pai e da minha mãe para ser discípulo de Jesus nunca pode ser maior do que amar o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus quer ter a primazia. E para ser discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos entender que cristianismo não traz ao meu coração sentimentos de ganho, mas sim propostas de perda. Porque senão Cristo não será a primazia na sua vida. E quando Cristo não for primazia na sua vida, pessoas e coisas, circunstâncias e projetos deste mundo tomarão conta e levará você a um desânimo, a uma fraqueza como crente. A pergunta que eu quero fazer para você é: Jesus vale a pena nessa noite? Andar com Jesus vale a pena? A segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem é a pessoa que você mais ama neste mundo? E conforme a sua resposta de quem é a pessoa que você mais ama neste mundo, você vai entender o quanto você tem investido nisso e se vale a pena todo esse investimento. Me respondendo essa segunda, você vai entender a sua disposição de pagar um preço muito alto de ser discípulo de Jesus. Por que que Jesus Cristo deseja ser a primazia? Porque ele já é. Se você olhar para Colossenses capítulo 1, verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Em outro momento das Escrituras, essa palavra discípulo traz um sinônimo interessante de sermos estrangeiros e peregrinos. E nesse contexto, quando um estrangeiro quer tornar-se cidadão de um outro país, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu, ele deve renunciar à lealdade da sua terra natal, senão ele não consegue ter o título de cidadão daquela outra cidade. Ele deve jurar lealdade ao país que ele escolheu viver, ou que ele foi chamado a viver. Isso não significa que ele não pode continuar mantendo em alto apreço a sua nação, a que deu a Deus, mas sim significa que agora deve servir a nação que ele foi escolhido. Primazia. Se nós não tivermos a disposição, irmãos, de oferecer um devotamento incondicional e leal a Cristo Jesus, nós não podemos ser discípulo dele e não seremos. Jim Elliot. Tem uma frase muito conhecida de nós aqui, pelo menos quem ouviu o Lauro Pasquini aqui há 3 domingos atrás, ou 2 domingos atrás, não me falha a memória. Uma frase que Jim citou na sua carreira cristã. Ele disse a seguinte frase, conhecida: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Jim Elliot era um missionário protestante, um dos 5 missionários que foram mortos numa missão chamada Operação Alca, uma tentativa de evangelizar os Wairani, índios de uma tribo no Equador. Todos esses 5 missionários morreram imediatamente quando chegaram a essa tribo. Alguns anos depois, as suas esposas viúvas voltaram para esse mesmo lugar para evangelizar a tribo que havia matado seus maridos. E muitos ali se converteram. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Verso 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Um pouquinho antes, em Lucas capítulo 9, verso 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vir após mim é uma expressão interessante de que os discípulos do mestre andavam atrás dele. Era nítido ver na época o mestre à frente, os discípulos atrás. E essa expressão Jesus usa: se vocês querem unir-se a mim, eu tenho que ser o primeiro da fila. Ou melhor, eu tenho que ser a ponta desta caminhada. Vocês têm que vir após mim. Vocês querem unir-se a mim? Vocês querem ser meu discípulo? Fiquem atrás de mim. E para isso nós precisamos nos negar. Custo alto. Não é fácil. E se nós desejamos ser discípulos de Jesus Cristo, eu e você, nós precisamos de uma vez por todas dizer não para você mesmo, para o seu velho homem, para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas propostas. É, custo alto. Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer, porque isso já entra numa batalha com um grito do coração dizendo: sou eu que quero. O nosso eu, ele deve se achar separado da graça regeneradora. E se eu não abrir mão até mesmo de mim, diz o verso, se eu não estou disposto a amar menos a mim, eu não usufruo dos momentos favoráveis que o Evangelho traz a mim e a você. Se nós não negarmos ou se nós não renunciarmos, toda a nossa confiança e depositar na confiança dele, toda a nossa natureza carnal e começar agora a viver passos diante da natureza espiritual, movidos pelo Santo Espírito de Deus, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, veja que expressão interessante, o que para mim era lucro, porque você pode achar que a sua vida traz lucratividade para você, não é? Paulo diz aqui: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perder. Paulo entende que a lucratividade da sua vida, das intenções, do seu coração, dos seus projetos, não o levará a uma sublimidade que só é encontrada em Jesus Cristo. Não são riqueza, sucesso, diploma, não é trabalho bem sucedido, não é conta bancária segura e recheada para garantir um futuro. Pode até ser lucro para a vida, mas essa lucratividade mundana diante da sublimidade de Jesus não vale absolutamente nada. Porque o Evangelho faz eu renunciar-me. O Evangelho diz, se negue. Se não, Douglas, você não é meu discípulo. Tome a cruz. Difícil, irmãos. Custo alto. Os discípulos, quando andavam com Jesus pela região da Galiléia, por vezes viam aqueles que forçosamente, em submissão ao Império Romano, carregando a parte horizontal da cruz, uma estaca larga, da parte horizontal chamada patíbulum. E Jesus, na hora que começa a ver essas cenas com os seus discípulos, ele diz assim, olha, se você quer ser meu discípulo, você precisa patíbulum, você precisa carregar a parte horizontal, se submeter a matar o seu eu. Porque eu quero dizer para você uma coisa, o viver é Cristo. Porém, diferente de você ir por uma execução forçada por um império deste mundo, o discípulo de Jesus, ele voluntariamente toma a sua cruz e diz, vale muito mais viver por ti, Cristo, do que eu viver por mim mesmo. Então eu quero executar o meu eu por causa de ti. Tomar a cruz, irmãos, aponta convicção. Se eu perguntasse para você hoje aqui, você está disposto a morrer por causa de Cristo? Pode ser que a sua resposta, num país em que vivemos, e aqui é muito fácil trazer essa resposta no nosso Brasil, estou. Oh, nossa, pastor, o senhor não precisava nem fazer essa pergunta. Como estou disposto a morrer por Jesus Cristo? Começa a semana. Vem propostas deste mundo contrário aos céus, à sua pátria. Começa a semana, pessoas vão estar à sua volta, injuriando você por sua crença. O fato é que você precisa ir para o trabalho com o patíbulo nas costas. O fato é que você deve enfrentar pessoas e circunstâncias tomando a sua cruz e dizendo, eu nego tudo isso por causa de Cristo. Fácil? Não. É o melhor? Muitas vezes não. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso amar menos aqueles que estão à minha volta e amá-lo mais. Porque nós sabemos que amar a Cristo mais do que os outros promoverá na minha vida a capacidade de amar os outros como devemos amar, não mais do que Cristo, mas por amor dele. Ser discípulo de Jesus, muitas vezes é abandono de algumas coisas, algumas, não, todas, para que Cristo tenha a primazia. E o verso 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo que tem, irmãos, é desfazer das coisas, desfazer de bens, de posses. Como o ser humano gosta de coisas, como o coração do ser humano gosta de posse, de chamar que é meu, de dizer: olha o que eu consegui, veja o que eu adquiri. Jesus está dando um ensino para mim e para você. Muito cuidado aonde está o teu coração. Porque se o seu coração estiver estacado em tesouros desta vida, onde ladrão rouba, ferrugem corrói, onde os seus valores estão muito mais presos nas coisas deste mundo e não nas notícias da eternidade, da nossa pátria celestial, você não me segue, você não é meu discípulo. O que Jesus pede de mim e de você é uma devoção de todo o nosso coração, uma lealdade a toda prova, uma negação completa de si mesmo, de seu tempo, de seu dinheiro, das suas possessões terrenas, de seus talentos, e que tudo isso encontre-se à disposição de Jesus Cristo, que deseja ser o primeiro, para que eu e você, no desejo de sermos discípulos, sejamos discípulos de Jesus. Amarra o barco, dobre as redes, despeça-se dos seus familiares. Esse é o chamado aos apóstolos, não é? Vocês agora não são mais pescadores de peixes. Vocês agora são pescadores de homens. Para isso, dobre as redes, atraque os barcos, despeça-se de todos e venha. Nós temos uma oposição a tudo isso. O nosso maior opositor ao chamado de sermos seguidores de Cristo tem um nome: Satanás. Enquanto que o Evangelho escrito está em caixa alta, em negrito, dizendo: há um custo muito caro de que você tem que entender que precisa perder. Ao contrário disso, Satanás tem uma letrinha muito pequena nas suas propostas em negrito e uma caixa muito alta nas suas propostas no início delas, dizendo: você pode ganhar. Satanás diz para mim e para você: às vezes o que você acha que é o melhor, porque ele esconde o pior. Nas primeiras páginas das Escrituras, Satanás disse assim: certo que não morrereis. Para Jesus, Satanás disse: tudo te darei, se prostrado me adorares. Mas na parte de trás dessa proposta, em letras pequenas, muitas vezes impercebíveis, na carreira humana, está escrito assim: e depois dos prazeres fugazes, você sofrerá comigo para sempre no inferno. É certo que não morrereis. Mas Satanás não conta o que vai acontecer depois da sua proposta aparentemente boa. E essa é a estratégia opositora dele, de nós entendermos que para seguir a Jesus Cristo nós devemos perder e não ganhar. Mas para ficarmos longe de Jesus é melhor ouvir a voz de Satanás dizendo: pare com isso, viva a vida. A vida tem muito a dar. Mas passamos despercebidos que por trás dessa proposta, depois dos prazeres, vem morte, e morte eterna. Matthew Henry, um pastor, disse certa vez: Satanás mostra o melhor, mas oculta o pior. Porque seu melhor não compensa o seu pior. Porém, o pior de Cristo, entendo o que é o pior de Cristo aqui no contexto que eu estou pregando, compensará abundantemente a eternidade. Lembra o que Paulo diz? Os sofrimentos do tempo presente não se compararão com a glória do porvir. Evangelho tem um custo alto. Trará a nós tempos difíceis. Jesus não escondeu isso. Mas o pior desta caminhada, Jesus revela o quanto será melhor passar pelo pior. Já o diabo diz: o quanto é melhor comigo para você ter um destino pior eterno. O chamado de Jesus ao discipulado não é apenas um chamado de sofrimento e abnegação, é primeiramente um chamado para um banquete. E se você ler ali, fica de tarefa para casa, Lucas capítulo 14, versos 16 e 24, diz que Jesus vai dar um banquete, não para os que merecem, nos valores deste mundo. O chamado de Jesus Cristo também promete uma gloriosa ressurreição desta vida, onde todas as perdas dessa vida serão reparadas. Lucas 14, 14: serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. O chamado de Jesus Cristo também nos diz que nos ajudará a suportar as nossas dificuldades. Lucas 22, 32: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos, Pedro. Eu tenho orado por você, Pedro. O chamado de Jesus também nos diz que nosso Pai nos dará o Espírito Santo. Lucas 11, 13: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai Celeste, que é bom, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O chamado de Jesus Cristo ao discipulado tem uma promessa que, mesmo que formos mortos por causa do reino, isso não é bom, não é mesmo? Se eu perguntar aqui quem quer morrer hoje, faça uma fila aqui, a gente vai. Mesmo que eu tenha que morrer por causa do reino, olha que coisa interessante, Lucas 21, 17 e 18: não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo: vocês são guardados por mim íntegros, mesmo que a morte por causa de mim e por causa do meu reino vier roubá-los. Impossível roubar uns de mim. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Verso 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Isso significa que quando nós sentamos para calcular o custo de seguir a Jesus para uma resposta se vale a pena, considerando o que é pior e o que é melhor, ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Sabe o que Satanás diz? O pão roubado é doce, mas depois a boca se encherá de cascalho. Sabe onde está isso? Isso aqui não é ditado do inferno. Isso aqui é escritura bíblica, está em Provérbios, capítulo 20, verso 17. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca as encherá de pedrinhas de areia. Você já teve a sensação de estar lá na praia e a boca encher de areia? Você fica... Hã? Para a gente ir embora hoje, depois da ceia, a grande resposta que você precisa dar nessa noite é a seguinte: é melhor perder ou é melhor ganhar? Nesta caminhada cristã, é melhor perder ou é pior ganhar? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, tenha misericórdia de nós. Quem sabe, ó Deus, alguns dos irmãos aqui nessa noite precisam tomar uma decisão de perda, grande perda. Para que o Senhor seja a primazia. O Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, sabe exatamente aqueles que devem perder para ganhar. Deus, eu só clamo que essa atitude do Senhor, ela venha em grande amor por nós. Porque a resposta que nós devemos dar nessa noite é melhor perder do que o pior venha em ganhar. Porque o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas será melhor para o homem perder o mundo inteiro e ganhar a vida eterna das tuas mãos. Porque Jesus vale a pena. Nós oramos no nome dele. Amém.